parasha de esta semana es Parashat Toledot. Parashá inicia contando sobre o nascimento dos filhos de Yitzhak e Rivka, os gêmeos Yaakov e Esav. A Torá conta sobre a história de como Esav vende a primogenitura, o direito de primogenitura para o Yaakov. Depois a Torá conta sobre a estadia do Yitzhak e família na terra de Gerar, por conta da fome que havia, e os poços que ele cavou, e como depois ele é expulso de lá pelo rei. E o final da Parashá, a Torá conta sobre a famosa história de como o Yitzhak pede para o seu filho Esav, que ele até aquele momento imaginava que era o primogênito e com os direitos de primogênito, preparar para ele uma comida especial e receber as bênçãos de um primogênito, uma vez que o Yitzhak achava que ele está chegando no fim dos dias. A Rivka ouve, e a Rivka chama o seu filho Yaakov. E diz, você comprou os direitos, papai não sabe disso. Me traga os animais, eu vou preparar. Você vai servir para o seu pai e vai receber as bênçãos. E assim o Yaakov recebe as bênçãos do seu pai. A Torá nos diz e nos conta uma história sobre Yitzhak. É muito interessante que, se nós olharmos na Torá, temos várias porções contando sobre Avraham. Lech Lechá, Vayerá, Chayesará. Três porções, histórias do Avraham. Ou ligadas a Avraham. Várias histórias. Depois, a partir da semana que vem, temos muitas parshiot contando histórias sobre Yaakov. Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayichi. Seis porções contando histórias sobre Yaakov e a sua família. Sobre o Yitzhak, nós encontramos muito pouca coisa. Teve sobre o nascimento dele, logicamente, mas isso, ele nasceu. Tem a Keidat Yitzhak, que é um teste de Avraham. E, logicamente, que o Yitzhak participou. E depois disso, na nossa Parashá, nós encontramos algumas poucas histórias sobre Yitzhak. A história dele morando em Gerar. E, depois disso, a história da Brachá dos filhos. Não tem muita coisa contada sobre ele. E justo a Torá conta sobre os poços. Qual a história dos poços? A Torá conta que todos os poços que tinham sido cavados pelo seu pai Avraham e os filisteus preencheram eles de terra, fecharam, tamparam esses buracos, esses poços. O Yitzhak cavou novamente. E a Torá diz que ele deu os nomes conforme os nomes que o seu pai tinha chamado e dado a esses poços. Essa é a história que tem para contar sobre o Yitzhak. Cavar poços, dar nome que o pai deu. Não parece expressar muita coisa. Não parece expressar algo tão fundamental sobre a vida do Yitzhak e ensinamento para nós. No entanto, se a Torá está falando, é porque com certeza que tem algo muito significativo aqui. O que é? O livro Haketav HaKabbalah explica que a escavação dos poços pelo Avraham foi um serviço muito importante para o público. Vamos lembrar que naquela época não tinha torneira nas casas. E a pessoa precisava de poços para poder sobreviver. As pessoas têm que ir muitas vezes muito longe para conseguir. Quando você tem um poço mais próximo de você, isso é um enorme benefício. Abraão Avinu cavou poços para as pessoas. É um benefício que ele está trazendo para a comunidade, para as pessoas, moradores do lugar. Mas o Abraão tinha uma missão de vida. A missão de vida do Abraão era qual? Fazer com que as pessoas reconheçam a existência de Deus. As pessoas eram idólatras nessa época. A maioria absoluta. Abraão veio trazer para o mundo o monoteísmo. Então Abraão convidava pessoas na sua casa e falava para as pessoas, explicava sobre a existência de Hashem e assim por diante. O que o Abraão fez com os poços? Ele deu nome para os poços. Por que você dá nome para os poços? Porque ele deu nomes para os poços relativos a Deus. De forma que quando alguém chegava em casa e falava, ah, trouxe água. Onde você buscou água? Eu busquei no poço Deus. Ah, legal. Onde que você trouxe água hoje? Hoje eu passei justo pelo poço Elohim e trouxe água de lá. Eu passei pelo poço do Criador. E assim por diante, eram sempre nomes ligados à existência de Hashem. Isso fazia com que as pessoas falassem sobre Deus, incorporassem Deus nas suas vidas. E esse era o intuito de Abraão. O que os filisteus fizeram? Tamparam esses poços. Não era só um ato de vandalismo. Mas eles tinham uma motivação por trás. Afinal de contas, também precisam de água. A motivação era uma motivação teológica, filosófica. Eles não queriam que mencionasse sobre Deus lá. E por isso eles tamparam todos esses poços. Eles queriam que as pessoas deixassem de falar sobre Deus e voltassem às suas idolatrias. O Yitzhak, quando chegou a esse lugar e viu que os poços que o seu pai cavou estão fechados, a divulgação do nome de Hashem pelo mundo está tampada, ele cavou novamente os mesmos poços, abriu os poços de volta e deu os nomes que o seu pai tinha dado. Ele quis continuar o trabalho do seu pai. E aqui havia uma guerra religiosa. Era uma batalha cultural para afastar as pessoas da idolatria. Então, este ato do Yitzhak não é uma historinha simples. É uma história extremamente profunda, muito significativa e característica por parte de Yitzhak, querendo dar continuidade ao trabalho tão bonito que o seu pai Abraão fez pelo mundo. O Midrash fala que Yitzhak estremeceu duas vezes na sua vida. Uma vez, quando ele foi levado para Keidat Yitzhak, quando Abraão colocou Yitzhak sobre o altar, o Yitzhak estremeceu. A segunda vez que ele estremeceu está na nossa parashá. Quando ele viu que veio alguém, recebeu a bênção, e de repente aparece o Esav em seguida. E o Esav diz, mas cadê a minha brachá? Quando Esav chega, está escrito que o Yitzhak estremece, haradá gedolá meod, um estremecimento muito grande. Qual foi o maior susto? Qual foi o estremecimento maior que ele passou? Esse segundo. Tanto é que a Torá diz que era gedolá ad meod. Era um estremecimento grande, muito grande. Muito maior do que o primeiro. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, Rav Yaakov Braish estava na Suíça. Sobreviveu ao Holocausto. E ele fez um discurso em Yom Kippur. E ele falou algo incrível e que nos estremece. Ele diz: ao longo dos séculos, o povo de Israel perdeu milhões de pessoas. E o nosso povo perdeu milhões de pessoas de duas formas diferentes. Uma, por pessoas que foram sacrificadas sobre o altar. Ou seja, pessoas que de fato perderam a vida simplesmente por serem judeus. E por não largarem isso até o último dia da sua vida, até o momento que inimigos cruéis, terroristas e aqueles que odeiam o nosso povo, antissemitas, tiraram a vida dessas pessoas. Mas uma segunda forma, que também nosso povo encolheu, é por intermédio da assimilação. E é algo que muitas pessoas até chamam do Holocausto, que acontece hoje em dia. O número de judeus não se recupera. Nos Estados Unidos, praticamente a quantidade de judeus, o número, se manteve fixo durante os últimos 50 anos. E não faz nenhum sentido. Teoricamente, esse número vai aumentando. Mas, infelizmente, ele não aumenta. Acaba encolhendo por conta das pessoas que se assimilam. Pessoas que estão se perdendo, não porque estão mortas, mas porque os outros povos acabam nos abraçando. O maior temor do Yitzhak foi quando Esav trouxe iguarias. Estava tentando ganhar a nossa atenção. Ele estava tentando se abrir para nós. Qual o maior medo? Perder pessoas do povo sacrificadas ou por assimilação? Diz o Midrash que o Yitzhak se estremeceu muito mais quanto ao segundo tipo. Quanto ao abraço do Esav. O abraço do Esav que leva judeus para outros cantos. Leva judeus para outras religiões. Leva judeus a abandonarem o caminho dos nossos antepassados. Esta é a maior tragédia. E sobre ela nós também estremecemos muito. E o Yitzhak na nossa paraxá está justamente nos ensinando o quanto que nós temos que manter a tradição dos nossos pais. O Yitzhak cava poços, ele dá os mesmos nomes que o seu pai deu, que são nomes em favor de Hashem, são nomes para lembrar do Criador. E é o que nós temos a obrigação de fazer. Nós temos que lembrar dos nossos antepassados. Nós temos que dar nomes para as coisas. conforme os nomes dos nossos antepassados, nomes judaicos, nomes que remetem a Hashem. E não só nomes, mas toda a nossa conduta deve ser uma conduta que leve e perpetue a tradição dos nossos pais, para que não haja assimilação no nosso povo.